Senhor presidente, senhores deputados, assumo esta tribuna para falar do evento que tivemos aqui na segunda-feira próxima passada, onde esta casa aprovou por unanimidade a homenagem pelos 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil. E tivemos aqui na segunda-feira 61 pastores homenageados, representando os 735 pastores do Estado, não só pelos 70 anos, mas também pelo desempenho da Igreja no período da pandemia, nesses quase 2 anos. E fizemos uma homenagem aqui muito bonita, tivemos a presença do nosso líder estadual, nosso pastor Narciso Parisotto, sempre deputado, que teve 6 mandatos aqui nessa casa como deputado, sua esposa, a pastora Noeli Parisotto. Também tivemos a representação do Conselho Nacional da Igreja, pastor Davi, pastor Erivelton, e fomos agraciados também com a presença do senador Jorginho Melo, que acompanhou toda a sessão, se pronunciou, a presença do prefeito da capital, Jean Loureiro, que esteve conosco também, e a representação do governo do Estado, o secretário Juliano, esteve participando. E eu gostaria de passar um vídeo que foi passado na sessão, que já apresenta assim muito sobre a história da Igreja aqui no Brasil.
Miss Simple MacPherson, levantada por Deus para reunir milhares de pessoas ao som de sua própria voz, levando para muitos um pouco de esperança e paz, mostrando que mesmo em meio ao caos, existia um grão de amor por cada dor que enfrentariam. Ela foi tão notável que até hoje é considerada pela revista Times uma das 100 pessoas mais importantes do mundo. Foi ela que teve a visão do Evangelho Quadrangular. Em 1922, Aimé fundou o Templo dos Anjos, em Los Angeles. Um ano depois, já possuía a Escola Bíblica e a primeira rádio evangélica dos Estados Unidos, a KFSG, alcançando milhares de pessoas através do rádio, sendo pioneira no uso da mídia moderna para evangelizar. No Brasil, tudo começou em 1951, através de Harold Williams e Jesus Emílio Vasquez, em São João da Boa Vista. Na década de 50, onde a expansão industrial e econômica acontecia, a dupla saiu da cidade para propagar o evangelho em tendas. A primeira na cidade de São Paulo, difundindo o lema da igreja, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Boa noite, amigos. Bem-vindo ao nosso culto. And as we would say in English, the Lord bless you and welcome to our service. Hoje é o nosso primeiro culto na tenda de Jesus. Graças a Deus pelo privilégio de pregar o Evangelho aqui debaixo desta lona.
Em cada lugar que os missionários passavam, ali nascia uma nova igreja do Evangelho Quadrangular.
A Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Santa Catarina, em 1980, estava organizada em 4 regiões. Tínhamos 72 igrejas. Hoje se contabiliza mais de 700 igrejas organizadas em 35 regiões, com mais de 3 mil pastores em Santa Catarina e aproximadamente 15 mil portas abertas e mais de 40 mil pastores no Brasil. A Igreja do Evangelho Quadrangular é administrada por um conselho estadual eleito em convenção. Na gestão do presidente reverendo Narciso Luiz Parisotto, o conselho já auxiliou direta e indiretamente na aquisição e construção de muitas obras novas. Atualmente, a igreja no estado possui 680 terrenos adquiridos, entre terrenos com construção e terrenos para estacionamento, e vem nos últimos 21 anos dando segurança de continuidade ao trabalho sólido e consolidado, mostrando aos munícipes e ao estado que a igreja do Evangelho Quadrangular em cada cidade veio para ficar. Nos momentos de crise e catástrofes climáticas, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem se colocado à disposição da sociedade, fazendo o bem sem olhar a quem. Exemplo disso foi durante as enchentes no Vale do Itajaí, 2008, quando a Igreja se mobilizou e enviou toneladas de alimento, roupas, colchões, medicamentos de primeiros socorros, calçados, eletrodomésticos, água potável e todo tipo de mobília para os flagelados e assistência psicológica e espiritual para milhares de famílias atingidas. O braço forte da igreja é a área social. Noeli Parisotto, com uma secretaria voltada para atender as necessidades de saúde e bem-estar dos membros do ministério, fornecendo amparo e auxílio em momentos de dificuldade. A Secretaria de Missões atua com mobilização de profissionais e mutirões periódicos de cidadania em parceria com órgãos públicos e setores da iniciativa privada, promovendo atendimento ao cidadão com o Projeto Lucas, contando com uma unidade móvel de saúde própria da igreja, equipado com consultório médico e odontológico. Em cada cidade que chega, o Projeto Lucas é recebido pelas autoridades e com grande festa pela população. Mais um sonho realizado, o Projeto Margarida, criado pelo presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, Reverendo Mário de Oliveira. Esse projeto visa combater e prevenir doenças como o câncer de mama. Durante a pandemia do coronavírus nos anos de 2020 e 2021, a igreja continuou atuante ao lado das pessoas, fazendo um grande trabalho social, combatendo o estresse, a ansiedade, a depressão, ajudando também as famílias em casos de violência doméstica. As igrejas em Santa Catarina se mantiveram abertas com base na lei de autoria do deputado estadual Jair Mioto, que declarou as atividades religiosas como essenciais em nosso estado, tendo sido aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Carlos Moisés. Durante esse período, seguimos todos os protocolos sanitários: distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, percentual reduzido de pessoas. A igreja não se omitiu, esteve na linha de frente fazendo um trabalho espiritual, social, emocional, cuidando de famílias, de vidas, estando ao lado das pessoas em momentos de perda, de luto, amparando, ajudando, sendo relevante para a sociedade nesse período. Agora, nessa retomada, nessa nova etapa, renovamos nossas forças nesses 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil para fazermos muito mais e continuarmos levando a mensagem do Evangelho, anunciando que Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, cura e é o Rei que um dia voltará. São milhares de pessoas alcançadas que estavam desagregadas do convívio social. A igreja tem sido a mão estendida para acolher, amparar, transformar e valorizar através do Evangelho, na recuperação dos jovens das drogas, dos vícios, restaurando casamentos, famílias, tirando pessoas da marginalidade e devolvendo à sociedade recuperados e produtivos. Muitos entram na igreja endividados, falidos, desanimados. E através do poder da fé, tornam-se pessoas produtivas, trabalhadores, voltam a sorrir, voltam a trabalhar, voltam a estudar e realizam seus sonhos e projetos. Estas são algumas das funções da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado catarinense e no Brasil, que busca desenvolver sua missão integral, levando uma palavra de fé, esperança e otimismo, levando as pessoas a acreditar num Deus maravilhoso que pode e quer restaurar e abençoar os seus filhos. 15 de novembro de 2021, 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Senhor presidente, eu quero agradecer a esta casa. Repito, foi aprovado por unanimidade o requerimento para a realização dessa sessão especial. E apenas reforçar, se Vossa Excelência me permite, mais dois minutinhos.
Está concedido, deputado.
Obrigado, presidente. Se nós conseguimos imaginar, deputada Ana, uma mulher, em 1922, com 32 anos de idade, canadense, em Los Angeles, pregando o evangelho para os artistas de Hollywood, construindo um templo inaugurado no dia 1 de janeiro de 1923, com capacidade para 5 mil pessoas, que está lá até hoje, o Angelus Temple, que é a nossa sede mundial, uma mulher adquirindo a primeira rádio evangélica dos Estados Unidos, uma mulher que, segundo a revista Time, foi uma das 100 personalidades do século XX, do Brasil só entrou Pelé nessa relação. Então, a igreja é uma igreja realmente inovadora, uma igreja de vanguarda, e aqui no Brasil, desde 1951, quando o pastor Harold Williams começou a igreja aqui, e aqui em Santa Catarina, começamos em Joinville, em 1956, e a partir de 1980, nosso querido pastor Parisotto, missionária Noeli, que são os nossos líderes desde aquela época, hoje somos 735 igrejas aqui no estado, e além dos mais de 3 mil pastores que ministram, que cuidam da obra de Deus. E um dado importante, deputado Lima, que nessa pandemia a igreja não se omitiu, a igreja foi para a linha de frente, os pastores não ficaram em casa, exceto aquele primeiro mês de 17, 18 de março até 20 de abril, quando aprovamos nessa casa a lei que deu base legal para a reabertura das igrejas, mas dos nossos mais de 3 mil pastores, 38, deputado Padre Pedro, 38 vieram a óbito por causa da Covid. Nós perdemos 38 dos mais de 3 mil pastores. Então, a igreja que tem dado a vida pelas pessoas, então quero agradecer ao presidente, pastor Parisotto. A igreja tem um sistema administrativo, contábil, jurídico, de acordo com as normas legais do país. Agradecer o pessoal que fez louvor aqui, que foi minha esposa Patrícia, o Tiago, Elisângelo, o Cássio. Agradecer aqui o Henrique, que foi o mestre de cerimônias. Agradecer a Ilka, que é coordenadora de eventos, a Nara Cordeiro, que é a gerente das sessões solenes. E
30 segundos, doutor.
E a Luciane Meurer, que é a gerente do cerimonial, toda a equipe desta casa que nos ajudou e fizemos uma sessão especial memorável que marcou, eu creio, a história dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a esta casa.